ali para estar tá dando uma lida, para você estar... Tá... E eu fui muito cobrado na autoescola sobre isso. Eu não sei agora como você vai fazer de uma forma, digamos assim, virtual, porque você vai entrar ali na, né, no sistema, vai fazer estudar e depois fazer a prova. Eu digo a você que o motorista de hoje que fez a autoescola, se ele disser que não lembra, é porque ele está sendo moleque.
Apesar, só vou continuar, apesar que tem gente que aprendeu tudo, mas na prática eu acho que esquece. Sinalização, quem tem a preferência, é outra coisa.
É isso que eu tô. É por isso que. Eu vou interromper um pouco só porque eu falo sempre aqui o seguinte: multa existe para lembrar que você está fazendo coisa errada. É isso aí que você está falando. É o indivíduo foi para a autoescola, ele aprendeu a legislação. Você não tirou a habilitação sem ter passado pela prova. E ter sido bem na prova.
Inclusive, Sidney, que me desculpe os taxistas. Me desculpe se ele se sente ofendido. Mas eu acho que os carros dos taxistas são vendidos sem um pisca. Porque se você estiver na frente e ele estiver na frente encontrar alguém, ele gira, ele roda o volante e você segura o seu freio, que ele vai em frente.
Eu vi...
Já passei várias situações com relação
a
isso.
Eu vi na terça-feira, que foi o dia que eu tive que voltar na clínica para fazer a biometria lá, e eu fui levar meu cunhado na San Martins para poder pegar a moto dele que estava na revisão. No caminho, um taxista derrubou um motociclista com a passageira justamente por conta disso. Ele não deu a sinalização e jogou. A felicidade é que estava em baixa velocidade. Então, o motociclista caiu.
Não, impacto menor,
muito,
hein?
Impacto menor. A passageira, graças a Deus, não teve nada. Aí, ele reconheceu, graças a Deus, ele reconheceu o erro dele. Parou o carro mais à frente. Eu fechei a rua para poder os outros carros não virem passar por cima do pessoal. O pessoal se levantou e tal. Ele pediu mil desculpas e tal, e tal, e tal. Mas foi justamente essa a questão.
Outra...
Mas não é só o taxista, não, viu? Isso virou um hábito do motorista de Salvador.
Deixa eu rapidinho. Eu, além de eu ser radialista, e obrigado aí pela oportunidade de eu ter vindo aqui, também trabalho em locadora de veículos. E me deparo diariamente com situações terríveis. Uma coisa que nós, se formos pesquisar, uma lâmpada de freio, de pisca, custa R$5. E aí o carro avisa. Quando o pisca está queimado, ele começa a acelerar. Você sabe que algo não está certo. Poxa, compre a lâmpada, é melhor você encontrar com a lâmpada, como for possível, do que levar uma multa. Outra situação, no aeroporto, não estou falando publicidade, no aeroporto, tem um estacionamento chamado estacionamento bambuzal. É R$4 a hora. Se você estacionar lá, você paga R$4 e tem uma van que ele leva. Mas tem gente que estaciona na lateral ali e leva uma multa e ponto no absurdo, ao invés de pesquisar que pode ter um estacionamento seguro para você, para a sua vida, para o seu carro e financeiramente.
Mas aí é aquele ponto que a gente estava conversando logo mais cedo, quando você chegou. Falta informação. Pois eu, por exemplo, não sabia. Eu não sabia. A gente que não frequenta o aeroporto, a gente que não tem o hábito de estar lá, a gente não tem essa informação. Essa é a informação que a empresa deveria passar. Sim. Ela faz um... Sabe o que acontece? Muito sobre essa questão da mídia. Está todo mundo empolgado com a coisa da internet e esquece que você tem outros meios de comunicação que tem acesso a que algumas pessoas não têm acesso à internet. As pessoas têm acesso ao rádio, à televisão. E essas mídias tradicionais, ao jornal, as mídias tradicionais, querendo ou não, ainda é um número elevado de pessoas que acessa. Então, essas empresas normalmente vão assim, eu vou botar aqui meu Instagram, vou botar aqui minha divulgação no YouTube e pronto, meu público é esse. Não é verdade. Então, assim, pode pegar ali um dia e fazer uma pesquisa. Vou dizer a você que 90% daquelas pessoas não sabem.
Dessa informação,
de que você vai passar ali... Eu estava falando com um amigo meu, ele perdeu a moto dele por causa de 20 minutos. Eu vou no shopping, a minha filha fala assim, meu pai, você é terrível. Eu sou assim, é meu. Se eu vou comprar um tênis, eu já pesquisei, eu já sei. No dia que eu for comprar o tênis, eu não quero nem saber que lá tem uma promoção do... Eu vou naquele lugar comprar aquele tênis. Acabou, eu não vou perder meu tempo fazendo outra coisa. Então eu entro, estaciono meu veículo, compro o que eu tenho que comprar, volto e vou-me embora. Eu dificilmente pago estacionamento. É muito raro eu pagar estacionamento. Por quê? Porque tem uma tolerância. E aí, por causa de 20 minutos, que ele parou na frente do shopping, o sócio anônimo veio e levou a moto dele.
Inclusive, só voltando ao outro assunto, que ele falava sobre, você falava sobre venda de veículos para as pessoas, não direta, né? Que é para que você deposita para terceiros. A empresa que eu trabalho, o pessoal colocou a Amarok no interior. Novinha. Pô, agora a gente recebe a ligação. Olha, quanto é o carro? E aí começaram a falar, isso, a gente não vendeu. O carro não é vendido, o carro está alocado, ou seja, o meliante passou, tirou foto tudinho e já estava oferecendo. Só que apareceu no site, apareceu o número, o pessoal pesquisou no site e apareceu para a gente. É o que acontece, como ele estava comentando. Se você não prestar atenção nas informações, você acaba caindo num golpe. E isso é divulgado nas redes sociais, nas rádios, todos os dias. E as pessoas continuam caindo no mesmo laço. Né?
Velho, como a gente fala, meu amigo Mota passou aqui daqui a pouco e vai entrar no ar com o programa dele, logo em seguida ao nosso. Não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Não existe. Eu compro um carro. Hoje um carro, vamos botar um carro seminovo, está na média dos seus 45 a 50 mil. Aí o cara me oferece um carro por 10, 15 mil. Peraí, gente. Que loucura é essa? Ah, é uma oportunidade de você ser roubado. Porque você vai ser. Você vai perder o seu dinheiro.
Garagem 106.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Acompanhe agora. Hora da notícia. Hora da notícia.
Meus amigos, são precisamente 10 horas e 2 minutos na capital baiana. Muito bom dia Salvador, muito bom dia Bahia. Bom dia os meus amigos, minhas amigas da Rádio Cardeal FM, 106.1, portanto hoje dia 30 de maio de 2026. Estamos aqui num dia bastante chuvoso, capital baiana, uma chuva torrencial que a gente acredita que já está se avizinhando São João, né? A plantação do milho. E saudar todos os nossos ouvintes, amigos. Como sempre, a gente tem dito aqui, com as bênçãos de Deus e a proteção do Nosso Senhor do Bonfim, a gente vai começar aqui mais uma programação com uma mensagem de reflexão com João Daniel. Muito bom dia, João.
Momentos de reflexão com João Daniel.
Posto que todas as homenagens tributadas aos santos redundem em honra da Santíssima Trindade, cuja imagem se honra na pessoa deles, exige, contudo, a justiça e a gratidão que, tanto para a glória do Altíssimo como para o nosso próprio proveito, veneremos tão augusto mistério com obséquios especiais. É-nos isto um dever absolutamente indispensável, porquanto a Santíssima Trindade é o princípio de onde procedemos e o fim para o qual havemos de voltar. A primeira graça que nos foi conferida no batismo veio-nos em nome da Santíssima Trindade, e a glória essencial que se goza no paraíso é ainda a Santíssima Trindade. É este o nome que faz tremer o inferno, põe em fuga os demônios, faz cessar as tentações, alegra os céus, beatifica os santos, consola os justos, derrama a abundância das graças. Numa palavra, a Santíssima Trindade é nosso tudo, todos os bens que já temos recebido e ainda esperamos para o futuro, quer na ordem da natureza, quer na ordem da graça. Todos os vieram da Santíssima Trindade. Para acharmos e visitarmos a Santíssima Trindade, não é mister que subamos ao céu ou entremos numa igreja. Basta que lancemos um olhar de fé sobre nossa própria alma, na qual está impressa a bela e amada imagem de Deus, que ali habita como em seu templo. Recolhe-te, portanto, dentro de ti mesmo, e ali, silencioso, adora, louva, ama e bendiga a Santíssima Trindade. Em particular, diga frequente e devotamente o Glória, onde na palavra de São Francisco de Assis se acha resumida toda a ciência e virtude das Sagradas Escrituras. Se porventura manchaste por alguma culpa a tua alma, feita à semelhança de Deus, procura purificá-la quanto antes no sacramento da penitência. Habitua-te também a ver na alma do próximo outras tantas imagens vivas da Santíssima Trindade. E por este motivo, amas, compadece-te delas e ajuda-as conforme.
Hora da Notícia. Daniel
Mota. Muito, meus amigos, são precisamente 10 horas e 6 minutos na capital baiana. Eu queria saudar os meus amigos aqui, minhas amigas, a 106.1, Rádio Cardeal FM. Rádio do Projeto de Comunicação Excelsior. Queria saudar os meus amigos, primeiramente meu amigo de bancada aqui, o jornalista Lucas Moura. Muito bom dia, seja bem-vindo a Cardeal FM pela primeira vez.
Bom dia, Daniel, bom dia, Marquinhos Santiago aqui, um bom dia a toda a audiência da Cardeal FM, o Grupo Excelsior de Comunicação. Primeira vez aqui na casa, Daniel, mas é bom deixar claro que eu faço parte desse projeto aqui do Hora da Notícia, sou um parceiro aí do projeto. E estamos juntos aí para essa hora de programa.
É isso, saudar a todos os amigos. Marquinhos Santiago, o comandante dessa aeronave. Muito bom dia, Marquinho. Bora caminhar aqui nesse dia chuvoso para os nossos ouvintes da Cardeal FM.
Bom dia, meu querido. Toca o barco aí, meu querido.
É isso, hoje, Marquinhos.
Hoje combina, né? O barco combina com esse tempo.
Preocupado com o tempo, a gente está se avizinhando praticamente o São João. Hoje é o antepenúltimo dia do maio. Daqui a 2 dias a gente entramos já no mês junino. Tanto saudar todos os amigos também que gosta desse período de São João. Lucas, esperando a mão do Neto, né, que está a caminho. As chuvas atrapalharam aí. A gente vem no caminho, tá muito engarrafado ali o dique de Tororó. E certamente a cidade de Salvador, como sempre, é muito complexo quando chove. Olha, Lucas Moura, vamos aqui com as manchetes que estão nos jornais.
Hora da Notícia.
Olha, meus amigos, decisão dos Estados Unidos afetará a cooperação internacional contra o PCC e o Comando Vermelho.
Eduardo Bolsonaro publica vídeo feito por IA com Flávio e Trump tocando música.
Deus é mais. Olha, o presidente Lula diz que a soberania é inegociável, rejeita a interferência e ataca o clã Bolsonaro após a oposição dos Estados Unidos da América aos dois, a organização criminosa do PCC e o Comando Vermelho.
Rodoviário sobe em ônibus e protesta contra condições de trabalho em Narandiba.
Olha, Rui Costa diz que a ponte Salvador-Itaparica avançou para a nova etapa.
Bahia registra mais de 4 mil ocorrências de desaparecimento.
Olha, o Vitória é embalado pelo primeiro triunfo fora de casa hoje.
E aí, Vitória e Santos?
O Bahia joga também com a pressão da sua torcida.
O Bahia tá pressionado, mano. E o Bahia, quando tá pressionado, ele começa a fazer o jogo psicológico dele nas redes sociais pra trazer a torcida de volta. Publica vídeo de criança chorando.
Ingresso de R$1.
Ingresso de R$1.
O Bahia estará nesse sábado, Lucas, às 17h30, diante do Botafogo. Aqui na Arena Fonte Nova, mais um capítulo com sua agonia. Campeonato Brasileiro da Série A, a partida válida pela 18ª rodada de competição, sem vencer no campeonato há 6 jogos. Atual recorte é o reflexo da estranha fragilidade e a inesperada involução da equipe.
Isso aí, Bahia caiu no marasmo aí e agora está tendo que se reencontrar de volta na temporada.
Olha, também o Rogério Ceni trabalhou durante a semana buscando soluções para voltar a vencer o Brasileirão.
Rogério é um treinador, Daniel, que ele tem muita moral com o elenco do Bahia, mas é preciso extrair mais, né? Porque a gente vê o Bahia com os mesmos jogadores de 2-3 anos atrás e o Bahia entrou numa linha de jogo cíclica. As equipes já absorveram a forma como o Bahia joga e o Bahia agora precisa se reinventar para buscar novos objetivos.
Bora esperar a mão do Neto daqui a pouquinho, ele deve estar chegando para a gente bater um papo mais sobre o futebol. Olha, Lucas Moura ontem, um rodoviário deu um surto dirigindo um ônibus, estacionou o ônibus na região de Narandiba, orientou os passageiros a descer do ônibus e foi para o teto do ônibus fazer um protesto e dava para ouvir ele balbuciando, assim, que a escala dele estava muito apertada, que ele precisava de mais, eu diria assim, uma condição para trabalhar. Enfim, quase 3 horas esse profissional em cima do teto do ônibus, clamando para a imprensa, questionando exatamente a escala de trabalho dele. Obviamente que ele deve ter medido todos os parâmetros para fazer, para escalar o teto desse ônibus. Outrora a gente tinha visto o teto do ônibus ser escalado por pessoas praticando vandalismo. Ontem a gente viu o diferencial, esse rapaz, esse profissional do volante, fazer esse protesto. Imediatamente o presidente do sindicato escalou alguns dirigentes para se fazer presente, Lucas, e também fez um apelo à Polícia Militar, que tivesse ponderação com esse trabalhador, que estava vivendo um momento atípico de um dia de trabalho desse profissional. E o tempo inteiro ele reverberava que estava sofrendo uma pressão psicológica no trabalho, com a carta horária. O presidente do sindicato ocupou um veículo de comunicação ao vivo da cidade de Salvador, informando esse problema que foi discutido na campanha salarial durante quase 2 meses, também repercutiu junto à presidente do tribunal, a doutora Ivana Magaldi, que acolheu essas demandas da escala de trabalho desses rodoviários que precisam ser remanejadas, ou seja, precisam ser modificadas pelo fato de que aos finais de semana esses trabalhadores praticam o seu profissionalismo com a mesma escala que era quando tinha 2.400 ônibus, hoje só tem 1.700. Qual é a mágica que esse profissional está fazendo para desenvolver o seu potencial de trabalho, Lucas? Eu queria ouvir o teu comentário acerca de que você também acompanhou ontem esse processo, para e passo, quase 3 horas, esse trabalhador fazendo essa grita, né, esse reclame, e com certeza absoluta, a Bahia toda ouviu isso, né? A Prefeitura da Cidade de Salvador, o Secretário de Mobilidade, recentemente, no último dia 28, bateu o martelo na homologação desse acordo no tribunal. Enfim, então ficou claro que a diretoria do sindicato, o Lucas, não estava com sensacionalismo, e sim explicando um problema que essa categoria vive hoje na cidade de Salvador.
Exatamente, Daniel. Quando você cita a palavra mágica, é válido ressaltar que é mágica mesmo. Mas a que custo essa mágica está sendo feita? Custando a saúde dos trabalhadores, a saúde de um cobrador, de um pai de família, de um motorista. Então tem que estar muito atento com relação a isso. A gente viu recentemente aí, durante a campanha salarial da categoria, sempre nos debates, o presidente Hélio e o presidente Fábio Primo também, sempre trazendo nas mesas de negociação, na assembleia, que um dos principais motivos que levaria a categoria rodoviária para um movimento grevista não seriam nem o reajuste financeiro, e sim as condições de trabalho que a categoria rodoviária vem enfrentando diariamente. Teve aí acordado agora, a partir da campanha salarial, a criação de um grupo entre CEMOB, Integra e o sindicato para discutir essas cartas horárias. Uma semana após a finalização da campanha salarial dos rodoviários, ainda não houve uma primeira reunião para debater esse fato. E a gente espera que a partir de agora, depois desse incidente aí, grave incidente, é necessário ressaltar que é um incidente grave, os trabalhadores rodoviários vêm dando o recado corriqueiramente com relação à sua sanidade, à sua saúde psíquica. Então, é necessário que, a partir de agora, se faça realmente, se coloque na mesa essa discussão, o que podemos fazer para manter um transporte de qualidade para a população de Salvador, mas que também não acabe com os trabalhadores que fazem essa condução.
Lucas, a gente tem percebido que esse caso vem acompanhado de outros casos, como, por exemplo, o motorista, que uma hora antes do seu horário rotineiro, pegou um ônibus e saiu desesperadamente pela Avenida Paralela e foi contido com dois tiros no pneu dianteiro. Foi ver que esse rapaz também estava vivendo um momento tenso. Chegou até a ser algemado para contê-lo. O SAMU chegou, deu um medicamento, ele ficou calmo. E aí as pessoas dizem que o trabalhador tem vivido problemas pessoais, particulares, mas é a tarefa laboral que reverbera na família. O cara vem trabalhar já com as dificuldades, mas volta para casa com os problemas do trânsito. Enfim, é uma pororoca social que isso vai, certamente, se não tiver um final, eu diria assim, técnico e com 3-4 mãos, né? Secretaria de Mobilidade, as empresas, o sindicato, enfim, a sociedade é quem é transportada por esses profissionais. Eu tenho dito bem logo cedo que essa categoria é o primeiro bom dia dessa cidade, depois de tantos ir e vir para o médico, para a escola, para o trabalho, tem um retorno em paz para casa com esses profissionais. Num dia que ele não está bem, é perceptível.
Sim.
Claramente, se um ser humano travar o ônibus numa avenida da cidade, bem movimentada, subir no teto do ônibus, ficar 3 horas lá em cima, não é palhaçada, muito menos não é ele querer se aparecer. Exatamente, é uma grita, né? E a gente foi solidário, queria parabenizar aqui o presidente Fábio Primo, o companheiro Hélio, todo o corpo diretivo, o companheiro Dirley, e o companheiro Messias, que esteve lá, o nosso advogado Pedro Celestino, também Binha, nosso Josivaldo, por essa conjuntura de apoio e solidariedade a esse trabalhador. Independente qual a cor da pele dele, muito menos o que é que ele pensa ideologicamente, muito menos também questão religiosa, ele é um profissional do volante que transporta vidas humanas. E essa grita vem sendo falada há quase 2 meses pela diretoria aos órgãos públicos. E chegou até a ficar uma retórica parecendo que a gente está querendo ser exclusivo. Não, não, não. É uma necessidade mesmo, essa categoria que tem sido sangue, que serpenteia nas avenidas da cidade de Salvador. E não poderia deixar, Lucas, de fazer um registro à Polícia Militar da Bahia, na pessoa do tenente-coronel Emiliano, também o major Santiago, juntamente com o Corpo de Bombeiros, que usaram a tecnicidade, né? Usaram uma experiência para...
A humanidade, né? A gente viu, a gente estava acompanhando na televisão, viu o trato que aquele bombeiro estava tendo com o companheiro ali quando estava em cima do teto do coletivo, quando ele tentava se aproximar de forma humana, de forma calma, e com certeza ele foi peça fundamental ali para que o companheiro pudesse descer do coletivo de forma segura.
Parabenizar a Polícia Militar, na pessoa desses dois oficiais, e também o oficial do Corpo de Bombeiros, que chegou presente em sintonia com, como você falou, o equilíbrio, né? Porque aquele trabalhador podia se jogar de lá de cima, ter uma fratura, ou então bater o crânio no chão e a óbito. E aí falou mais alto a experiência. Parabéns à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, o Major Santiago, também o Tenente-Coronel Emiliano, por essa grandeza de equilíbrio, de negociação. Fazem negociações com os bandidos quando estão refém, para salvaguardar as vidas dos sequestrados. Então, por que não fazer com o trabalhador que está sofrendo esse problema? Esperamos que isso possa chamar atenção ou criar essa mesa de discussão para observar essas cartas horárias. E a Secretaria de Mobilidade não pode terceirizar as responsabilidades, Lucas. Ela tem que estar à frente do debate, convocar logo essa reunião e ver quais são as sugestões, orientações que pode acontecer para o transporte coletivo servir a população com mais profissionalismo e com mais respeito. Inclusive a NR1, que está em curso, uhum, a partir desse mês, final de mês de maio.
É isso, Daniel. Foi uma pauta sempre trazida durante a campanha salarial, né, nas assembleias que nós realizamos, nas garagens, para a CEMOB colocar o braço na seringa e participar dessa discussão do transporte coletivo, já que o transporte se trata de uma concessão pública-privada. Então a CEMOB tem que estar dentro desse diálogo, já tem essa mesa de reuniões instauradas aí para discutir as cartas horárias, e é necessário agora colocar em prática. Eu acho relevante também, Daniel, exaltar a responsabilidade, né, do companheiro que realizou o manifesto dele ontem, que em nenhum momento ele foi responsável. Colocou o carro pela direita ali, no canto da via, deixou o trânsito desobstruído como pôde, e ali ele realizou seu manifesto, sem atravessar o carro no meio da rua, deixou o trânsito fluir. Então, apesar de todos os problemas, ele levou a grita dele ali, mas também deixou o fluxo correr da forma que dava ali no local.
É, já é uma tragédia anunciada. A gente viu recentemente um trabalhador também atravessar, um cobrador. Ele pegou um ônibus, está até encostado ali no INSS. Atravessou ali em frente ao um shopping ali, antigo Iguatemi, e ficou exatamente um complexo para a mobilidade da área. O outro também já na paralela, esse de ontem, e nós precisamos abrir os olhos com relação a isso. Não podemos, primeiro, terceirizar a responsabilidade, que estou percebendo que a CEMOB só aparece para depois escalar a frota mínima, para dizer que nós somos categoria essencial só na hora do movimento, mas tem que ser, antes de acontecer o problema, tem que as pessoas estar à disposição de abrir o debate. Lucas, também ocorreu nessa semana um fato importante no Congresso Nacional, onde que os deputados, é claro, alguns interesseiros, outros responsáveis em respeito à classe trabalhadora, aprovou a PEC do fim da 6x1. Ora, a maioria dos trabalhadores brasileiros vai ter a oportunidade de ganhar mais um dia de folga. Eu acho que os empresários estão tentando, junto ao Congresso Nacional, que é uma boa parte dos congressistas são empresários, ou então foram colocados lá pelos empresários, que tenha a compreensão de não mexer nessa PEC, pelo fato de que vários países do mundo também já experimentam essa prática de conceder ao trabalhador mais um dia de folga. E, por sua vez, já estão querendo dizer que vai aumentar os custos para a população.
É isso, Daniel. A gente viu um movimento aí também de última hora ali do PL, né? Tentando empurrar a jornada 4x3, apenas para bagunçar o sistema ali e fazer com que não fosse julgada a escala 5x2. E é necessário ressaltar que esse foi também só o primeiro passo da vitória da classe trabalhadora, né? A PEC agora vai para o Senado. A gente sabe que no Senado também tem algumas, as famosas aves agorentas, né, que lutam contra os direitos dos trabalhadores também.
Gostei, ave agorenta, gostei.
Que lutam contra os direitos dos trabalhadores também. E a partir daí, a PEC entra em exercício. E é bom ressaltar também que muitos países de primeiro mundo, eles trabalham na escala 4x3. Por que não aqui a gente dar o primeiro passo e inserir essa jornada 5x2? Acho que o Brasil já mostrou, as pessoas vêm mostrando que a qualidade de vida do brasileiro vem caindo, porque trabalho tem, não tem emprego. A verdade é essa. Eu vi um vídeo recentemente na rede social, um rapaz, que ele é carioca, ele acorda às 2h55 da manhã, sai para rodar mototáxi até às 6 horas da manhã, volta para sua residência, toma seu café, parte para o seu trabalho CLT das 8 às 17, e após isso ele continua um trabalho de mototáxi, ou seja, isso é o que o trabalhador brasileiro vem enfrentando, não só esse rapaz é um retrato da nossa situação, o que o trabalhador vem enfrentando para conseguir manter uma vida sustentável no seu dia a dia. Então eu acho muito importante que essa PEC dê esse primeiro passo aí, espero que ela avance no Senado e que os trabalhadores brasileiros aproveitem dessa nova jornada.
Deve imperar o bom senso, até porque também, Lucas, em outubro é as eleições para o parlamento, né? Para a Câmara Federal, para a Câmara Estadual, para governador, para o Senado. Então, certamente, esses parlamentares que sempre votou contra os trabalhadores vai ficar preocupados exatamente de serem demitidos pelo povo brasileiro em outubro. Acredito que talvez eles não vão postergar esse projeto pelo fato de que preocupado eles de sair perder a boquinha dele lá no Congresso.
Ah, com certeza.
Outra coisa que também achei interessante, Lucas, foi a partir desse terça-feira última, dia 26, passou a valer a nova redação da NR1, uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego que define as diretrizes da saúde e segurança do ambiente laboral. que amplia as obrigações das empresas com relação à saúde mental dos trabalhadores. É um tema importante que nós estamos discutindo aqui, né? Quais são as mudanças definitivamente que estão colocadas? O assédio, o estresse, a violência no trabalho, no centro das políticas corporativas. Na prática, as empresas passarão a ter de identificar e avaliar e prevenir os riscos psicossociais dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais. Olha os impactos que isso pode ocorrer, Lucas, na vida dos trabalhadores. Estresse ocupacional, o assédio moral, metas abusivas, sobrecarga de trabalho, olha, escalas extensivas, conflitos interpessoais e a violência no ambiente laboral. Ou seja, as empresas não vão ser multadas no primeiro momento. Elas vão ser convidadas a fazer, a equacionar suas escalas, organizar, digamos, definitivamente, se tiver interesse, né, para poder depois... O que muda na prática, né? Com a nova redação das empresas que deverão mapear essas situações, né? As jornadas excessivas, pressões de metas, como, por exemplo, aquele bip que soa no ouvido do trabalhador toda vez que ele acelera um pouco mais. Ó, se precisa subir, tem um aclive acentuado ali de uma ladeira que vai para Alto de Terezinha, ele precisa apertar o acelerador, amigo.
Você vai subir a ladeira da Fazenda Grande ali.
Aí vai pisar no freio? Não, tem que dar rotação. Aquela rotação faz com que bipa um equipamento tecnológico chamado telemetria, que ele quantifica, digamos, as frenagens, as acelerações, a força centrífuga quando o ônibus passa numa curva. Ou seja, esse bip, segundo no último, conciliação, a juíza desembargadora sugeriu que não tire a telemetria, e sim os bips no ouvido do trabalhador.
Ao menos diminua, né?
Para um bip só. E certamente o rodoviário, o trabalhador, o motorista, o operador vai ver que acendeu aquela luz ali, e acendendo aquela luz vermelha, não precisa bipar no ouvido do trabalhador. Então a gente acha que essa NR1, Lucas, ela vem para normatizar e organizar as coisas nos primeiros 12 meses para o trabalhador.
E quando a gente fala também, Mota, sobre metas abusivas, a gente que está corriqueiramente em fim de linha, em terminal... A gente viu naquele dia ali no Marechal Rondon, como vamos lá, dando menos de uma hora de relógio pro trabalhador bater na estação Pirajá e ir pra Ribeira e voltar pra o Marechal.
Imagine quantos percalços nesse caminho.
A pressão nesse trabalhador, como demais, é que não fica.
Demais, porque exatamente naquele bate e volta, ele já tem que estar incluindo o momento dele fazer o descanso de 20 minutos, que vai virar para 30 agora. Está aguardando exatamente a normativa e a organicidade.
Inclusive, uma das empresas, ela emitiu uma nota ontem falando que a partir do até 1º de junho ia regularizar essas cartas horárias para que os trabalhadores tenham seus 30 minutos de café cumpridos.
A gente agradece muito, inclusive, vai melhorar um tanto quanto essa situação desses profissionais que tanto preza pelo profissionalismo, porque o cara desse transportando vidas humanas. Naquele ônibus ali com 100 pessoas, descendo aquela ladeira de São Caetano. Aí, imagine esse profissional de ontem. Ele parou o ônibus para fazer o protesto. Imagine se daqui a pouco um protesto dessa natureza é o ônibus em movimento. Aí ele sabe que a vida dele está em risco, porque ele é o primeiro homem ali na frente, o profissional operador, e as outras vidas na retaguarda dele. Então é preciso cuidado urgente com esse tipo de prática para que nós não tenhamos... Que administrasse as situações desse conflito. Olha, Lucas, um assunto internacional. O secretário de Direitos Humanos critica os Estados Unidos sobre o PCC e o Comando Vermelho. O que é que o presidente americano está querendo, Lucas? Será que ele não está querendo invadir o nosso país para sequestrar os nossos bens do povo brasileiro? Porque eu estou ouvindo essa conversa aí de quantos... terroristas não tem nos Estados Unidos da América. Quantos brasileiros não estão lá na América do Norte, escondido, guardado pelo Congresso americano, porque permitiu que tem lá alguns americanos, brasileiros que fugiram para lá. E tem a tratativa que ele tem que devolver para cá para ser julgado aqui. Né? Infelizmente, o Donald Trump está exatamente há 5 meses das eleições, ou 6 meses, querendo interferir no processo eleitoral do Brasil, porque essa conversa de dizer que vai para cima do... porque ele primeiro não manda os terroristas que estão lá e os bandidos fica dos Estados Unidos da América mandando as ordens para ser executado por aqui.
E é assim que eles começam, né, Mota? Eles começam apontando um defeito, não, tem um problema ali. Aí depois eles dão indicativos de que o estado do país não consegue resolver. E dessa estratégia eles utilizam como licença, entre aspas, que eles mesmos se colocam para poder invadir o território nacional. E, na teoria, entre aspas, tomar o que é de melhor para eles, né? Eles não dizem isso, mas é exatamente isso que eles fazem. Então, é necessário o Estado brasileiro estar atento a esses posicionamentos americanos. A gente viu Lula recentemente reunido com Donald Trump, uma reunião que, segundo o próprio presidente brasileiro, teve avanços na relação entre os dois. E a gente espera que não ultrapasse a fala, né, Daniel?
É isso. Inclusive, o presidente Lula cobrou respeito a soberania nacional ao reagir à decisão da América do Norte de classificar as facções criminosas como terroristas. Não aceitamos ser tratado como se fôssemos uma republiqueta, disse o presidente. Também criticou integrantes do clã Bolsonaro, chamou de traidores. Eu acredito que nesse momento as pessoas deveriam abrir mão das vaidades do ponto de vista de ideologias, né? Como eu falei no início aqui, qualquer tipo de debate, e a gente priorizar o povo brasileiro, que é exatamente a soberania. Ou vai deixar chegar como chegou lá a Venezuela? Será que ele está querendo isso, sequestrar o presidente e ir para cima dos nossos nosso petróleo, mexer nas nossas terras raras? Também no urânio, que é a matéria-prima da bomba que ele quer.
É aquele ditado, né, que a gente não pode dizer aqui, mas o cara chega na sua casa, mata seu cachorro.
Não, primeiro danifica o seu jardim.
Isso.
É assim que começa. Aí você não disse nada. Aí no outro dia ele vem e vai pra cima do seu cachorro que tá latindo pra impedir o barulho. Mata o cachorro. E no outro dia ele vem e mata a família toda, porque você não fez nada. Você e a sociedade.
Isso.
Achei mais ou menos isso. O povo brasileiro reage a essa, eu diria, irresponsabilidade desse xerife do mundo. Ou então, meu amigo, porque não, quantos milhões de pessoas juntas aqui na Bahia, Salvador, para o trio elétrico, para o carnaval? 3 milhões de pessoas? Aí então, duplica a quantidade de pessoas. Tem 3 milhões de pessoas em Salvador, aí fica quase 6 milhões de pessoas. Então, por que não junta esse pessoal para poder protestar a favor da soberania nacional?
Pois é. Aí a gente vê, realmente, as movimentações populares têm ganhado efeito, têm surtido efeito, mas a gente fica sempre com a sensação de que dá para ter muito mais. Então é necessário as pessoas se mobilizarem para manifestações em prol de benefícios, como se manifestam também para curtir, né?
Nosso Amando Neto chegou aqui, eu queria cumprimentá-lo, dar bom dia. Nossos ouvintes sentiram sua falta aqui, cadê Amando Neto, mas tá a caminho.
Sobre os assuntos importantes com relação à nossa sociedade, como por exemplo, agora há pouco, falando sobre a NR1, sobre também essa questão do fim da escala 6x1, também falando sobre a importância dos trabalhadores ter uma melhor qualidade de vida, sobretudo parabenizar e pedir desculpas também por essa meia hora de atraso aqui no período inicial do nosso programa, para que a gente possa manter sempre esse compromisso com a sociedade em nível de comunicação altíssima, como tem a Rádio Cardeal FM.
Como é que é o nome do companheiro?
Juscelino.
Juscelino, forte abraço, meu querido. Te desejar muito boa sorte. Aí nesse trânsito, você deixou de dirigir o ônibus, né? De ser o rodoviário do transporte coletivo. Está agora no aplicativo. Boa sorte, que Deus te abençoe e te guarde por aí. E mantém aquela distância do fundo do outro veículo, 1.001, 1.002, 1.003. 3 segundos do fundo do outro veículo. Pelo amor de Deus, não cole no fundo, porque quando precisar de frear, ninguém bate em ninguém, tá bom? Forte abraço pra você. E Marquinhos Santiago, eu queria ver se você achava aí uma, mesmo atrasado, um pouco mais de 12 horas, uma página musical para o meu amigo Marcão Santiago. Se tiver um reggae, então, para mim é fundamental, porque é o perfil do nosso querido Marquinhos Santiago. Não, mano, você sim, veio, sim, em vez de trazer o presente do cara, mas temos o compromisso de lembrar do meu amigo Marcão Santiago, que é o comandante dessa aeronave, que dos trabalhos aí. Tem o Tesoura, tem o Alicate, mas tem o Marquinhos Santiago aqui, que é um brilhante operador e também radialista.
Sim.
Regueiro. Então são 10 horas e 35 minutos. Tem aí, Marquinhos, essa parte musical para o meu amigo
Marquinhos? Já está no ponto já, o cara é fera.
Eu queria saudar o Hora da Notícia, esse cara grande. Isso, que Deus dê muita saúde, muita paz, muitas realizações, sabedoria e essa grandeza de ser esse extraordinário operador de áudio e de rádio da Bahia. Tá tomando 10h35, vamos aqui, tava esperando você para fazer um comentário sobre os dois times de futebol e a contratação, a convocação de Neymar, para mim, foi um tiro no pé. Agora o Ancelotti tá tendo que carregar Neymar no carrinho de bebê, pô. E meu bebê, tá bom, acho Neymar um extraordinário jogador, mas desde o início eu falei, tem problemas. Eu queria saber de Amando Neto, como é que você convoca um jogador para a Copa do Mundo, sem primeiro ver as condições físicas e técnicas desse jogador. Técnica, saber que ele tinha, mas de físicas.
Muito bom você levantar essa pauta, Mota, porque iremos entrar aqui em plena democracia dentro da mesa do programa aqui da rádio.
Como sempre teve.
Porque já sabemos dos nossos posicionamentos, né? Então iremos externar agora em público no programa. Inclusive, assim, o Ancelotti, inclusive, hoje, recentemente, na verdade, ele já deu uma declaração falando de que a responsabilidade sobre a condição física do Neymar,
não é dele,
a partir desse momento, é da CBF. Porque houve alguns problemas com relação ao Santos, que é o clube que Neymar faz parte, problema na panturrilha, né, com a lesão grau 2, e que vai postergar essa entrada do atleta para poder jogar dentro da Copa do Mundo, né, que pode ser no primeiro jogo da seleção ou no segundo. O Ancelotti disse que em uma dessas duas possibilidades o Neymar estará apto para poder jogar pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Sobre minha opinião, não convocaria o Neymar pelo simples fato do atleta não estar em uma boa condição física e ao mesmo tempo, não conseguir ter um nível de competitividade acima da média dentro do campo da competição qual ele participa, que é o Campeonato Brasileiro. Na maioria das partidas qual o Neymar esteve em campo, que ele conseguiu até mesmo marcar gols, contribuir com assistência, sendo participativo em lances fundamentais, não teve aquelas atuações como de costume do espetacular Neymar que o torcedor brasileiro foi acostumado a assistir e colocar o próprio atleta como uma das maiores referências no meio futebolístico. E ele não continua atribuindo esse mesmo fundamento como antigamente. É um atleta bem diferente do que há 5, 6, 7 anos atrás. Então, por conta disso, eu não convocaria o Neymar, entendendo de que uma Copa do Mundo é uma competição de altíssimo nível de competitividade. Atletas que fazem parte dessa competição, que estão disputando Premier League, que estão disputando a Champions League, né, campeonatos de altíssimo nível, e que a Copa do Mundo é um campeonato similar a essas outras competições de altíssimo nível, onde, no meu ver, Neymar não tenha condições físicas para poder ter realmente uma boa representatividade defendendo a seleção brasileira.
Eu não tenho dúvida, Lucas, que o Neymar jamais vai se conformar em ficar no banco, e certamente quando o técnico escala ele 15 minutinhos, ele vai e pode fazer a diferença. Isso é óbvio, eu não tenho dúvida. Mas acho que para além disso, tem que ter o jogador, como o Amanda falou, competitivo e bem de saúde. E não é o caso dele. E ele me lembra o Romário. O Romário, quando pegava uma bola ali no ataque, era meio gol. É claro, um jogador criativo, assim, decidiu a partida. Mas não é isso que diz, digamos, a escalação dos atletas de uma seleção brasileira. E eu não vou mentir, não. Já começa, para mim, que o técnico é um cara estrangeiro. É claro, um italiano cuidando da seleção brasileira. Eu gostaria que fosse um brasileiro mesmo, um técnico brasileiro, prata da casa, divisão de base, né? Não sei, mas eu acredito que é por isso que é boa a democracia. Essa mesa aqui tem essa questão de cada um expressa sua opinião. Depois eu queria ouvir Marquinhos Santiago sobre isso.
Olha, Daniel, a princípio, falando sobre, em relação ao técnico italiano, eu, no primeiro momento, eu também era contra. Mas a CBF fez a investida dela em dois treinadores brasileiros dentro desse ciclo, que foi o Fernando Diniz e foi também o Dorival Júnior. Antes deles ainda tinha Ramon Menezes no comando interino da seleção. E nenhum dos três técnicos nacionais Diniz sendo atual campeão da Libertadores pelo Fluminense e Dorival Júnior sendo atual campeão da Libertadores pelo Flamengo, Copa do Brasil pelo Flamengo e Copa do Brasil pelo São Paulo, nenhum dos dois deram os rendimentos esperados, tanto pela torcida quanto pela própria CBF. E foi necessário investir num nome de fora, que inclusive, o que eu acho errado, que é antes mesmo do resultado que ele vai desempenhar em uma Copa do Mundo, já ter tido seu contrato renovado para a próxima Copa. Ancelotti já acertou a renovação de contrato dele para a próxima, o ciclo de Copa do Mundo em 2030. Sobre Neymar, eu acredito também que ele não está na sua melhor condição física. Por sinal, ele nunca esteve em Copas do Mundo. Todas as Copas do Mundo ele sofreu com lesões. 2014, que foi a primeira, ele sofreu aquela lesão na coluna vertebral, que ele já nas quartas de final. 2018, ele veio de uma operação no quinto metatarso, que deixou ele de fora de 3 partidas daquela Copa do Mundo, se eu não me engano. E também, em 2022, ele veio de uma cirurgia no tornozelo, salvo engano. E mesmo com esses números, Neymar, se eu não me engano, abaixo de Pelé e Ronaldo Fenômeno, é o jogador brasileiro que tem mais gols em mata-mata de Copa do Mundo. Eu não acredito que você pode abrir mão de um... Tudo bem, não está no seu auge, não está no seu auge, mas eu acho que você não pode abrir mão de um nome como Neymar, de um talento como Neymar e de um gabarito de um jogador como o Neymar tem.
Eu queria ouvir, meu querido Marcos Santiago, sobre isso, que ele tem habilidade no futebol. Como é que você vê essa contratação, ou essa convocação e o aspecto do Ancelotti?
O importante é dizer que a seleção brasileira hoje não depende de Neymar. O esquema tático já está habituado com os jogadores que foram convocados antes dele. E achei certo, pelos números que Neymar representou e representa a seleção brasileira, eu achei certa a convocação dele. Mas o importante é que não depende deles. Ou com ele ou sem ele, a seleção brasileira vai levar em frente.
Eu compreendi.
E antes existia, né, essa dependência. Poxa, como vamos ficar sem Neymar? E hoje em dia, até porque por ele não ter participado do ciclo, o que eu acho certo, uma coisa que a Ancelotti fez, foi sempre deixar Neymar na bandeja ali, se motivando para estar no seu melhor dentro do possível, para fazer parte. Em nenhum momento Neymar foi convocado, Neymar teve sua certeza de convocação. Claro, nos últimos momentos que a gente já via assim que Neymar e Ancelotti estavam articulando ali, a CBF entrou em contato com o Santos para ver o número que Neymar veste, aí já deu a entender que o jogador seria convocado. Mas durante todo o ciclo ali, Neymar não participou de nenhuma convocação do técnico Ancelotti.
Concordo literalmente tanto com o Lucas como o Marcos Santiago, que certamente o time já estava pronto sem Neymar. Neymar é apenas o bolo da cereja, mano.
É isso, de fato, eu compreendo a convocação com relação a Neymar, né? Entender a importância desse jogador para uma Copa do Mundo que terá Cristiano Ronaldo, que terá Messi, e que também vai ter Neymar, que é uma das grandes referências do futebol mundial, independente da sua condição física, né? A questão de levar ou não, a gente já deixou muito claro aqui, e justamente as atribuições no qual o Ancelotti aplicou durante esse processo de convocações pré-Copa, deixando o Neymar de lado, na minha observação, foi muito assertivo da parte dele, porque automaticamente ele acaba causando um desconforto para um grande nome como o Neymar, para que ele possa buscar uma melhor evolução em possibilidade de estar tendo uma condição um pouco mais favorável para disputar uma Copa do Mundo, né? E só complementando aqui o que eu tinha dito logo no início, o Ancelotti já declarou, porque está existindo uma pressão muito forte, justamente por conta da aparição dessa lesão de Neymar, que está sendo tratada nesse momento aí pela CBF, né, na panturrilha, uma lesão de grau 2, e o Ancelotti foi claro, porque havia muitos questionamentos se ele seria cortado ou não durante esse processo até o dia 2 de junho, e o Ancelotti já deixou claro absolutamente de que todos os 26 jogadores convocados para a Copa serão os 26 que estarão presentes lá nos Estados Unidos, México e também no Canadá.
Eu imagino que Neymar deve participar da Copa desde o primeiro jogo, porque a gente foi anunciado a lesão de grau 2, mas é necessário comentar também que ele já vinha tratando a lesão antes de ser convocado. A CBF agora vai fazer um intensivo dentro dessa lesão ali, um tratamento mais severo, para que dentro do prazo de início de Copa ele já esteja pronto. E é bom falar também, Amando falou de Messi, Cristiano Ronaldo, e a última Copa de 3 talentos geracionais, né? Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi vão dar adeus aí vão, as suas seleções.
Vamos desejar muito boa sorte para todos eles e a maioria do povo brasileiro.
Mas eu quero mais sorte para nós.
Eu também.
Olha, gente, vamos aqui falar sobre os nossos times aqui da Bahia. Né? O Vitória embalado na primeira teria fora de casa. Na última vez que o Vitória venceu o visitante da Série A, no Brasileiro, ocorreu o confronto contra o Sport 3-1. Foi no 23 de novembro de 25. O duelo foi válido na 35ª rodada. Queria o comentário de Amandado, depois passar aqui para o nosso esquadrão de aço, o Lucas Moura. Olha como está dividido aqui a equipe aqui da bancada.
Tá bem escalado.
Está democrático.
Marcos Santiago é rubro-negro. Rubro-negro.
Tá 2-2, então.
2-2, tá empate. É. Então, os nossos ouvintes.
Uma das poucas vezes dentro da Hora da Notícia aqui que eu não estou em minoria.
Os nossos ouvintes vão desempatar aqui, tá? De 2-2. Então, Amando Nato com um comentário sobre o Vitória.
É isso. O Vitória vem conseguindo ter uma temporada bem regular nesse primeiro semestre. Se classificou agora, né, para a final da Copa do Nordeste, depois de alguns anos, vai jogar contra a equipe do Fortaleza, mas se tratando de campeonato brasileiro e das suas atuações, quando se diz em jogos fora de casa, o Vitória infelizmente não vem tendo um bom aproveitamento. O Vitória tem o segundo pior aproveitamento dos times que atuam fora de casa, né? Ainda não conseguiu vencer. E, curiosamente, vai jogar contra o Santos hoje na Vila Belmiro. E na temporada passada, esse foi o jogo no qual o Vitória conseguiu conquistar a sua primeira vitória fora de casa. Então, se agarrando nisso, né, nessas estatísticas passadas, quem sabe o Vitória possa ter uma melhor sorte no jogo de hoje, conseguir somar esses 3 pontos, até porque é o último jogo antes da data FIFA. Depois dessa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, haverá uma pausa e depois só irá ter o retorno após a Copa. Mas ainda entender também de que o Vitória vem conseguindo, no geral, ter um bom desempenho na competição. Vitória está ali no meio de tabela, isso muito passa pelos jogos disputados em casa, o Barradão...
Um ponto só do Bahia, né, mano? Pode passar do Bahia, inclusive, essa rodada.
Isso, exatamente. O campeonato está muito embolado, né? Está todo mundo muito próximo da zona de rebaixamento, também muito próximo da parte lá de cima, né, que classifica para a Libertadores.
E como o Lucas Moura, um jornalista jovem, também está se destacando como comentarista de futebol também, eu gostaria de ouvir a narrativa que Amando fez agora há pouco.
Eu concordo em gênero, número e grau com o Amando. Eu acho que o Vitória vem fazendo um ano além do esperado, apesar de ter concluído de forma positiva a temporada no ano passado. E sempre quando eu falo do Vitória, eu gosto de exaltar a contratação de Jair Ventura por Fábio Mota. Fábio Mota bancou a contratação de Jair Ventura quando o treinador estava lá, jogado na Série B, numa 11ª colocação com o Avaí, sem produzir muito, sem mostrar muito trabalho. E Fábio Mota acreditou no potencial do treinador e vem dando resultado. Agora Jair Ventura disse que está 2 jogos de fazer história aí, que é botar o Vitória para ser campeão do Nordeste. E já intimou o presidente na coletiva que quer uma pintura dele lá também, que tem lá dos jogadores que venceram o Campeonato Brasileiro de Brinquedo. E aí Jair Ventura quer também a coisa dele lá.
Inclusive o Fábio Mota tem demonstrado mais, eu diria, vitórias administrando o time de futebol de que é secretário de mobilidade. Não tenho dúvida disso, apesar de tê-lo como um secretário de mobilidade extremamente assertivo e olho no olho, objetivo, pragmático, não tinha negócio de vou resolver, não, vamos tentar e tal. Eu gostei, e como, digamos, presidente do Vitória, ele está se destacando com muita grandeza e muita assertividade.
Aproveita que você citou mobilidade aí, Mota, eu estava dando uma olhada aqui nas redes sociais do Sindicato dos Rodoviários, e a gente acabou de fazer uma nota de agradecimento à Polícia Militar, à SAMU e aos bombeiros, e uma passageira que costuma rodar com o motorista do incidente de ontem, deixou um comentário aqui bastante pertinente. Olha, o nome dela é Viviane Dantas. Pego o carro com ele sempre. Sempre super gente boa. Ao ver o semblante dele ontem, era nítido que ele não estava bem. Além de tudo, eles sempre passam com veículos de condições de trabalho não tão boas.
Obviamente que é a sociedade que está dando a resposta, né? Isso é muito importante, a interação. Eu queria até parabenizar aqui Lucas Moura, Amando Neto, por a condução desse trabalho de comunicação com pronta resposta, né? Muito, eu diria, ampla, democrática e objetiva e rápida. Isso tem norteado a comunicação mais ampla, sem abrir espaço para fake news. para mentira, para inverdades. E a gente tem observado isso e parabéns a vocês. Agora, vou voltar a falar sobre o Bahia, que é matéria mais para o nosso amigo Lucas, que tem feito seus comentários pé no chão, sem muita pirotecnia, né? E com clareza e bastante, digamos, sinceridade. Queria que sobre o Bahia, com esse comportamento retrógrado, com o Ceni, que outro dia estava no topo, hoje estão pedindo a demissão do cara. Olha como o futebol é dinâmico e ingrato, né?
Você resumiu o futebol em duas palavras excelentes, Mota: dinamismo e ingratidão. Você está aqui duas semanas depois, você está no topo, duas semanas depois você perdeu três jogos, você está demitido, você não presta mais.
Imagina,
exatamente isso que aconteceu que com o treinador do Flamengo, né, Felipe Luiz. Foi campeão da Libertadores num dia,
depois de vencer
depois
por
8, voltou 8-0
goleada,
após isso foi demitido.
Esse cara era
uma caixinha de surpresas,
esse
Felipe Luiz. Vai treinar o Mônaco agora. Deu um salto europeu.
Então,
ele,
acho que
carreira.
Tem males que vem para bem.
Tem males que vem para o bem.
É um possível nome para a seleção aí futuramente.
Então, Lucas, sobre o Bahia joga sob pressão.
Isso, Daniel. Sobre o Bahia, ainda está...
A torcida está sendo ingrata com o Bahia?
Não.
E tarifa de R$1, você acha que é uma coisa legal para um time milionário? O SAF?
Eu não acho legal. Assim, é legal que você motive o torcedor aí para o estádio? É. Mas eu acho que é desvalorizar muito o torcedor.
Entendeu?
Porque quando o time tá bem, não tem esse preço,
R$1.
Só coloca o preço R$1 quando o Bahia precisa do torcedor? Não, quem precisa do torcedor é o clube. O torcedor é patrimônio do clube. Então o Bahia, Daniel, eu acho que o Bahia é o time que mais está aguardando essa pausa aí para a Copa do Mundo, porque eu não vejo um time na primeira divisão no cenário nacional que precise mais em encontrar suas peças ali do que o Bahia. Acho que essa pausa para a Copa do Mundo de 50 dias, se eu não me engano, para o Bahia, porque o Bahia não está jogando nenhuma outra competição, vai ser fundamental para colocar os trens de volta no trilho. O Bahia tem aí uma incógnita ainda para o jogo de hoje, que qual goleiro será escalado. Ronaldo vem voltando aos treinamentos devagar aí, João Paulo não tem demonstrado confiança quando joga. João Paulo jogou 90 minutos nesse Campeonato Brasileiro e tomou 7 gols. Você não pode confiar num goleiro que jogou 90 minutos e tomou 7 gols. Então, eu não acredito muito que João Paulo deve ser o titular. Eu acredito que Rogério Ceni deve bancar ou a volta de Ronaldo precoce ou algum goleiro da base. E o Bahia precisa se reencontrar, precisa achar peças, porque o Bahia precisa de um Campeonato Brasileiro positivo. A desculpa do Grupo City durante todos esses anos na frente do Bahia, desde 2024, 2023 ainda não, porque foi o primeiro ano de retorno à Série A, o Bahia não estava com um calendário tão gordo, mas 24 e 25 foi o excesso de jogos. Muitos jogos no calendário. Durante esses dois anos, 24 e 25, o Bahia foi o clube brasileiro que mais jogou no ano. Acho que ano passado só perdeu, 24 só perdeu pro Fluminense, não foi, Amanda? Que jogou a Copa do Mundo de clubes.
Sim.
E esse ano o Bahia tem um calendário aberto. O Bahia joga aqui, aí fica duas semanas sem jogar, aí fica treinando e não apresenta melhora nenhuma. Acho que por causa desse tempo que o time está tendo para treinamento e a involução que vem apresentando nos jogos, que a cobrança tem sido maior ainda em cima do técnico Rogério Ceni.
É isso, feitas as considerações de esporte, mas não foi para acrescentar,
mano. Não, e é uma situação que coloca, né, uma contradição para o futebol brasileiro. Porque quando você tem muitos jogos a disputar, você acaba justificando que você não vence partidas porque você está cansado. E quando você tem um espaçamento entre um jogo ou outro, como a equipe do Bahia tem, por exemplo, onde no momento só atua, né, no Campeonato Brasileiro, só tem uma competição a disputar na temporada em 2026, todos os outros foram já eliminados, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Baiano é uma competição estadual logo ali nos primeiros meses que se encerra rapidamente e acaba gerando também a mesma justificativa como o Lucas trouxe aí. Você não tem aquele tempo de adaptação, como dizia os antigos, né? Jogo é jogo, treino é treino. O Bahia mais treina do que joga agora e isso vem causando problemas, está numa crise sem conseguir resultados, né? Uma sequência de 8 jogos, né, Lucas?
Isso.
Sem conseguir vencer e vai jogar hoje contra o
Botafogo.
Então, problemas aí. Ele já tinha adiantado, né, Lucas, que o Vitória está 1 ponto do Bahia.
É isso.
E o Bahia... Imagine como é que vai ser a resenha aqui na capital se nessa última rodada pré-Copa tiver essa mudança de posição.
O Bahia pode terminar essa pausa para o campeonato ali na 13ª colocação. Sair de sétimo para 13º.
Feitas as considerações do esporte, eu tinha uma última notícia para falar para os nossos ouvintes da Cardio FM. O prefeito da cidade de Salvador, o Bruno Reis, voltou a descartar qualquer possibilidade de reajuste de tarifa de ônibus em 2026, mesmo após a recente greve relâmpago dos rodoviários reacender o debate sobre os custos do sistema de transporte coletivo de Salvador. Olha, tanto o prefeito tem dito que o transporte está em crise, o aumento do combustível, a guerra do Irã e América do Norte, enfim, acho que é uma boa notícia que ele vem dando para o povo.